África Global.
Na iminência da canonização do Papa Roncalli e do Papa Wojtyła, recordamos hoje aqui na rubrica África Global a Fundação João Paulo II para o Sahel.
Écoutez mon appel. Vous, les organisations internationales, vous, les responsables des États, je vous prie d'apporter une aide généreuse au pays du Sahel.
Numa homilia muito articulada em que estabelecia uma relação entre a questão da água na Bíblia e a seca no deserto africano do Sahel, o Papa João Paulo II lançava, a 10 de maio de 1980, em Ouagadougou, no atual Burkina Faso, um premente apelo às instituições internacionais, aos governos, às organizações não-governamentais, aos investigadores, aos fiéis do mundo inteiro, para ajudarem de todas as formas as populações sahelianas martirizadas pela seca e pela desertificação. A esse apelo responderam com generosidade, sobretudo os fiéis católicos da Alemanha, aos quais se juntou mais tarde a Conferência Episcopal Italiana. 4 anos depois, em 1984, o Papa criava a Fundação João Paulo II para o Sahel, para, dizia ele, dar forma orgânica, permanente e eficaz às ajudas da Igreja destinadas aos países do Sahel, no espírito de caridade e de autêntica promoção humana. 2014 é, portanto, o 30º aniversário da Fundação e é também o ano da canonização do Beato João Paulo II. Mais do que uma simples coincidência, trata-se de um mistério, consideraram os bispos africanos administradores da Fundação na sua Assembleia Anual no Senegal, em fevereiro passado. Senegal é, de facto, um dos 9 países membros da Fundação. Os outros 8 são Cabo Verde, Guiné-Bissau, Chad, Gâmbia, Mali, Mauritânia e Níger. A Fundação tem um secretariado em Ouagadougou, capital do Burkina Faso, mas a sua sede é no Vaticano, junto do Conselho Pontifício Corunum, que a tutela legalmente e controla o capital, informando periodicamente o pontífice sobre a situação. Segunda-feira desta semana, numa conferência de imprensa sobre as 2 fundações criadas pelo Papa João Paulo II, a para o Sahel e a Fundação Populorum Progressio para a América Latina, o atual secretário de Corunum, Monsenhor Daltoso, fazia notar que o Papa João Paulo II sempre quis evitar que a Fundação fosse uma imposição dos países do Norte aos do Sul, como muitas vezes acontece. De facto, numa das ocasiões, Carol Wojtyła sublinhava que, citamos, a solução está nas mãos dos africanos. Colaborar com eles, mesmo no plano técnico, não quer dizer substituí-los. Trata-se, portanto, de uma realização concreta da comunhão eclesial, fruto também da corresponsabilidade de todos. Por sua vez, na emissão Afrofonia da Rádio Vaticano, dedicada sábado passado à Fundação João Paulo II para o Sahel, Monsenhor Karel Kastel, antigo secretário do Corunum e como tal observador da Santa Sé junto da Fundação João Paulo II para o Sahel, falava com grande alegria da Fundação.
É uma grande joia poder falar de esta pontifícia fundação que...
É uma grande alegria poder falar desta Fundação Pontifícia que acompanhei quase desde o início, de 1993 a 2009, e por isso vi como o ideal do grande santo Papa João Paulo II se pôde realizar. É verdade que o objetivo principal era e é combater a seca e colaborar para encontrar a melhor forma de combater a desertificação, mas por vezes esquece-se que o espírito da Fundação é também o de levar toda a população, não só católicos, mas também muçulmanos e membros da religião tradicional africana, a colaborar nisso. Aliás, é preciso também recordar a memória do servo de Deus, o cardeal Zongrana, arcebispo de Ouagadougou, primeiro arcebispo africano francófono, que inspirou o Papa para que criasse essa fundação, com vista também uma grande colaboração entre todos. Tanto é que uma importante oferta para a fundação foi feita por um muçulmano do Burkina Faso, em jeito de reconhecimento pela atenção que o Papa João Paulo II tinha tido em relação a esse grande país.
Como observador do Papa, junto da Fundação, teve a oportunidade de visitar os países beneficiários dela. Que imagem se fez deles e da utilidade da Fundação para eles?
Ebbene, guardi, como osservatore del Santo Padre presso la Fondazione, ho potuto effettivamente, credo, visitar.
Como observador do Papa, pude efetivamente visitar os 9 países. Cada um tem a sua própria identidade, características próprias. É verdade que o Burkina Faso, estando de certo modo no centro, exerceu maior influência sobre o conjunto dos países. Tanto é que, por um certo tempo, nos reuníamos sempre lá. Mas devo dizer que conservo maravilhosas recordações, seja do Níger, seja de Cabo Verde. As ilhas de Cabo Verde juntaram-se depois à fundação. Primeiro eram só 8 países. Depois, graças ao então Bispo da Praia, pôde-se acrescentar Cabo Verde à fundação. Então passámos a ter também Cabo Verde, que, como sabem, é um país de antiga tradição católica, tem muitos séculos de catolicismo, enquanto que os outros são de cristandade mais recente. Mas cada um deles é tão maravilhoso que, quando uma pessoa vai uma vez, fica sempre com vontade de regressar. Também é marcante a gratidão das pessoas, o apego que têm em relação ao Santo Padre e a compreensão do desejo que João Paulo II teve de ajudar mesmo as populações das aldeias mais remotas, a fim de que as mulheres não tenham de ir buscar a água, sabe-se lá, quantos quilómetros de distância.
É tudo insieme. Eu recordo, forse, do projeto, um dos projetos que più recordo com piacere era nei dintorni de Bamako, la capitale del Mali.
É todo um conjunto de coisas. Um dos projetos de que me recordo particularmente era nos arredores de Bamako, no Mali, um dos maiores países do Sahel. Um projeto que permitia a um grupo de mulheres ter, perto da cidade, hortas onde pudessem cultivar, com água suficiente, tudo o que lhes ocorria para a alimentação familiar e, assim, também vender um pouco daquilo que cultivavam. Visitar esse projeto, assim como tantos outros, foi uma festa, porque via-se que a Fundação tinha atingido a sua velocidade de cruzeiro, como costumava dizer o cardeal Echegaray, que, na qualidade de presidente do Corunum na altura, visitou também esses países para constatar pessoalmente o andamento da Fundação.
A Fundação João Paulo II para o Sahel forma animadores sociais, operadores de saúde, hidráulicos, mecânicos, agricultores, criadores de gado, técnicos florestais, etc. Financia, sobretudo, pequenos projetos comunitários realizados em colaboração com a Igreja e com as comunidades locais. É também um instrumento de diálogo interreligioso, na medida em que a grande maioria dos beneficiários nos 9 países membros são de religião muçulmana. Atualmente, a Fundação está em fase de reestruturação. É que a crise financeira internacional faz-se sentir também sobre ela. Mas é só isso, ainda, Monsenhor Karel Kastel.
Foi esta grande generosidade dos católicos tedeschi.
Inicialmente, houve essa grande generosidade dos católicos alemães, na sequência do apelo feito, recordo, de joelhos, pelo Papa, no estádio de Ouagadougou. Depois, a generosidade, todos os anos, da Conferência Episcopal Italiana. Mas não é tanto o facto de que os fundos diminuem, é que aumentam os projetos, aumenta a necessidade de ajudar as pessoas. Por isso, não há dúvida de que o capital deve ser aumentado. E como para todas as fundações, é preciso encontrar, de um modo ou de outro, mais fundos para ir ao encontro das necessidades, bolsas de estudo, procura da água e de tudo aquilo que serve para combater a desertificação, que é, efetivamente, um problema gravíssimo em toda esta região.
É um problema gravíssimo em toda aquela zona.
No âmbito da reestruturação da Fundação, disse-nos tanto o Monsenhor Daltoso como Dom Pedro Zilli, Bispo de Bafatana, Guiné-Bissau, está-se a tentar diversificar as fontes de entrada. Neste sentido, nasceu recentemente na França, por exemplo, uma associação Amigos da Fundação João Paulo II para o Sahel, que vai também ajudar a modernizar o site da Fundação. Também se está a tentar sensibilizar os próprios africanos, especialmente os que têm mais meios, para que contribuam para o capital da Fundação. Recorde-se que, uma vez por ano, em cada um dos países membros, fazem-se coletas no seio da população para alimentar a Fundação. No plano administrativo, disse-nos ainda Dom Pedro Zilli, vão tentar reduzir as despesas de viagens para reuniões, procurando fazê-las via Skype, por exemplo. A Fundação gera atualmente cerca de 2 milhões de dólares por ano. Em 2013, financiou, nos 9 países membros, 131 projetos, num total de 1 milhão e 600 mil dólares. No âmbito desta reestruturação, um perito francês na elaboração de projetos, contratado pelo Conselho Pontifício Corunum, está a fazer uma ronda pelos países membros da Fundação para formar formadoras. Em Cabo Verde, esteve 6 dias no início de março. Marina Almeida, secretária da Caritas Nacional, dava conta disso em entrevista à emissora católica do país.
Nós conseguimos mobilizar todos os párocos e também os leigos que estão comprometidos nas paróquias nesse serviço da Fundação. E o objetivo, de facto, é que seja uma formação de formadores, porque são procedimentos novos que a Fundação vai ter, mas também é uma partilha de boas práticas a nível de desenvolvimento sustentável e que traga autonomia às comunidades do Sahel. Porque a Fundação é nossa, não é? A Fundação o Papa criou para os sahelianos. Então, sempre que a gente fala da Fundação, sente que nós também temos uma grande responsabilidade em fazer que a Fundação funcione e que chegue, que cumpra os objetivos que o Papa criou. E, sobretudo, neste ano em que o Papa vai ser canonizado, acho que para nós é muito importante que a gente dê um bom contributo para que a Fundação seja, de facto, aquilo que o Papa idealizou. Que a Fundação, de facto, seja um instrumento de promoção humana das comunidades.
Com efeito, é com olhos postos no crescimento integral e humano das comunidades que a Igreja age, manifestando a misericórdia e a proximidade de Cristo em relação a quem está em dificuldades, sublinhava o próprio Papa João Paulo II no encontro com os conselhos de administração das duas fundações, Populorum Progresso e João Paulo II para o Sahel, em julho do ano 2000.
Através da sua ação, la Chiesa vuole indicare che Dio si fa vicino a chi è in difficoltà per ridonargli speranza e dignità.
Através da sua ação, a Igreja quer indicar que Deus se faz próximo de quem está em dificuldade para que volte a ter esperança e dignidade. A Igreja não pretende ser uma simples agência de ajuda humanitária. Quer, isso sim, dar testemunho da caridade de Cristo, que liberta o ser humano de todos os males. Nesta luz vão as iniciativas empreendidas por estas duas fundações em nações e continentes particularmente provados. E é nesta luz que se coloca toda a ação caritativa da Igreja, que o Conselho Pontifício Corunum é chamado a inspirar e a coordenar.
Alekana koronto sinyo kenda lekana koronto ntel natale kana kanin tel seoni ntel natale kana kanin tel seoni ntelobe alone